isso aí, rapaziada do Papo Agro. Tamo aqui hoje, eu sozinho de novo como host. Hoje a gente vai falar aqui de uma plantinha que eu há pouco tempo não sabia que era da família. Do gênero Ipomeia. E as Ipomeias, na minha cabeça, né, de matador de plantas, né, de especialista em plantas daninhas, são plantas que a gente devia matar. E na verdade eu descobri que tem uma planta que a gente gosta muito e que é cultivada pela gente, que é a tal da batata doce, Ipomeia batatas, que tá lá perto da batata só pela ordem, né, que é da ordem das solanáceas, né, solanácea. E pra falar dessa saladinha, na salada não, na verdade, acho que purê ou algum tubérculo assado, eu espero que batata doce seja um tubérculo, mas se eu tiver errado, alguém me corrige. E então eu trouxe a Lucy. A Lucy, eu vou pedir pra ela se apresentar pra vocês aí. Fique à vontade, Lucy, se apresenta pro pessoal do Papo Agro aí.
Olá, Vitor, tudo bem? Olá, ouvintes do Papo Agro. Feliz por estar aqui com vocês hoje, viu?
Bacana, Lucy. Lucy, dá uma ideia pro pessoal aí do porquê que eu te convidei. E não seja modesta, Lucy, por favor.
Vamos lá. Bom, você estava falando aí que a Ipomeia, né, é uma planta daninha. Daninha lá na lavoura de cana, porque aqui na nossa região ela sustenta milhares e milhares de famílias, viu, Vitor? A batata doce, ela está presente aqui na região há mais de 50 anos. Temos produtores aqui bem antigos. Mas antes eu vou me apresentar, né? Eu sou Lucy Rocha, sou produtora de batata doce em Pirapozinho, interior do estado de São Paulo. Eu venho de raízes, né, da terra, mas a minha primeira formação, na verdade, é na área da saúde. Eu sou enfermeira, fui aí por 10 anos na área de saúde para depois migrar totalmente para o agronegócio. É uma coisa que está no sangue, né, na veia, e é paixão mesmo por essa profissão que eu falo que muitos ainda não dão valor necessário nessa profissão que a gente tem. Mas vamos lá, Vitor, falando aqui da batata doce, o meu convite, né, fiquei muito lisonjeada pelo convite de vocês, e a gente veio falar também não só da batata doce, mas os vários subprodutos que ela agrega, né, um valor aí a mais para o produtor rural, e eu com a minha cerveja de batata doce, né?
Pois é, Lucy. Acho que já pode começar a falar um pouquinho dessa novidade que pra mim tem um negócio, Lucy, que eu não conversei com você antes, mas eu já vou falar aqui ao vivo, entre aspas, né? Eu sou cervejeiro artesanal, então eu tenho um amor pela cerveja que é difícil aí de se entender. E quando eu ouvi falar de cerveja de batata doce, eu falei, meu Deus do céu, da onde esse povo foi achar isso aí?
Bom, então a sua procura, a minha pessoa não foi em vão, né?
Uhum.
Falando da história da cerveja de batata doce, nós temos aqui na região, eu e mais alguns produtores, juntamente com o poder público, entidades públicas e privadas, no ano de 2018, fizemos uma feira chamada Batatec, Feira Tecnológica da Batata Doce. Foi feita em Presidente Prudente, é uma cidade aqui vizinha da minha. E essa feira Batatec, a gente convidou pessoas da região. Então, a gente queria fazer uma coisa muito regionalizada, tanto na parte artística quanto na parte culinária. E aí a gente tem aqui grandes cervejarias e nós convidamos três cervejarias que pudessem fazer a cerveja ou algum outro subproduto com a nossa batata doce, com a matéria-prima principal. E aí fizeram as três cervejarias, a cervejaria Swinga, cervejaria do Mago do Malte e a cervejaria 018 fez a cerveja com batata doce. E em 2000, que por sinal ficou muito boa, o pessoal aprovou, a gente teve essa feira aí, tinha uma perspectiva de ter 7 mil pessoas, nós tivemos um público de mais de 14.700 pessoas, depois, né, ela foi, infelizmente com a pandemia, ela teve que parar no seu segundo ano. Mas em 2019 nós fizemos a parceria com a cervejaria 018, que é o nosso parceiro hoje, a gente a princípio havia feito para presentear amigos e clientes no final de ano. E o pessoal gostou dessa cerveja, tanto que gostou, aprovou e falou, mas vocês não vão comercializar? E aí começou aquela aquele namoro, né, junto à cervejaria para ver o que a gente poderia fazer. Eu, particularmente, como amo as batatas doces de polpa colorida, estou tentando colocá-las no mercado já há mais de 4 anos, eu falei, por que não fazer a cerveja com as batatas doces de polpa colorida? E aí foi então que eu e Murilo juntamos, eu falei, vamos fazer então a cerveja além da canadense, que nós vamos conversar mais aqui para falar um pouquinho das variedades. Vamos fazer a cerveja da batata doce laranja e batata doce roxa. E aí o Murilo super aceitou o desafio, nós fizemos e deu super certo, porque assim, foi a primeira cerveja de batata doce registrada no Brasil. Então é novidade mesmo, né, Vitor? Por isso que você se interessou.
Ah, com certeza, Lucy. Essa variedade que você falou das cervejas é mais interessante ainda de se ver, né? Que pra quem gosta, né, de cerveja e gosta de experimentar novos sabores e novos estilos, né? Então você ter diferentes cores ali pra brincar dentro da cerveja deve ser bastante bacana. O Murilo aí que é o mestre cervejeiro, é correto, Lucy?
Isso. O Murilo é nosso mestre cervejeiro.
Ah, ele deve estar se divertindo bastante aí. Óbvio que sempre tem uns perrengues, mas ele deve estar bastante contente de estar trabalhando.
A cerveja, a laranja, por exemplo, foi uma surpresa para nós. Ele até mandava fotos para mim e falou, Lucy, olha a coloração dela, que linda, porque ela realmente ficou bem laranja. E ela tem um açúcar, a sacarose, que ela não quebra totalmente, ela tem uma grande quantidade de sacarose, então ela ficou com aquele resíduozinho, né, da batata doce, mas que não altera nada em sabor, mas ficou diferente, né? E a batata roxa também. Se a gente olhar, você viu nas imagens aí, a cerveja com a batata doce roxa também tem aquela coloração diferenciada. Então é realmente, quem gosta fica brincando aí com essa coloração, com sabores, né? Mas é legal.
Bacana, eu tô doido pra experimentar essa cerveja aí. Onde que a gente consegue achar fácil, Lucy?
Vitor, é assim, eu tô mandando pra todo o Brasil, as pessoas entram em contato conosco, né, através do telefone aqui da cerveja, do comercial, da Agro L Rocha, a gente cota o frete para as pessoas, cota a quantidade de cerveja que as pessoas querem, e aí a gente despacha para todo o Brasil. A princípio, aqui na minha cidade e em Presidente Prudente, que estamos vendendo, né, ponto físico, mas nós estamos fazendo as vendas online também.
Ah, então o pessoal, se for lá no Instagram perguntar, às vezes consegue ou como que...
Sim, então, no Instagram, no Facebook, nós temos o nosso telefone comercial, é o DDD 18 99712 7398. Esse é o comercial da cerveja, a gente vai ter prazer em atendê-los e fazer as cotações aí, inclusive deixar o convite, se mais alguém quiser às vezes fazer vendas no atacado, né, se quiser fazer uma distribuição da cerveja também, a gente tá aberto a negociações aí.
Olá, pessoal, então vocês vão vendo, quem quer experimentar que nem eu, já tem o telefone aí. Quem quiser empreender também, pra vocês verem que o Papo Agro dá oportunidade até pra vocês procurar negócio, gente. Aí, ó. Tá aí o telefone da Lucy, pode ir lá conversar com ela, trocar uma ideia, porque essas cervejas, eu vi as fotos e são lindas, fenomenais. E tem aí o produto que a gente vai conversar hoje, né? Que é o tal da batata doce.
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
Lucy, queria que você explicasse pra gente aí, porque assim, o brasileiro ele tá um pouco acostumado com a batata doce, é algo que é recorrente no prato do brasileiro, porém eu ainda acho que a gente devia explorar mais a batata doce no nosso prato, né? Fora os marombas de plantão aí que comem frango com batata doce que não tá escrito, né? Esses caras acho que podiam comer um pouco menos, mas o brasileiro podia comer um pouco mais. Fala pra gente um pouquinho da questão de como é a batata doce no Brasil hoje, que pé que tá isso aí?
Bom, você tem toda a razão, Vitor. Eu acho que a nossa estatística ela só é um pouquinho alta por conta dos marombeiros mesmo, mas só para se ter uma ideia, né? O consumo aqui no Brasil é em torno de 400 gramas por pessoa ano. E se a gente for ver um exemplo logo aqui ao lado, no nosso país vizinho, Uruguai, eles consomem em média 3 quilos por pessoa ano. Olha a diferença, né? E se a gente for se comparar lá na China, nós temos aí, a China é o maior produtor de batata doce, o maior consumidor, ele detém aí 80% de consumo e de produção. Se eu não me engano, lá na China eles consomem 8 quilos por pessoa ano. Olha só que diferença, de 8 quilos para 300 gramas, como é aqui no Brasil, 300, 400 gramas, é muito pouco. Então a gente tem muito a explorar na batata doce. Ela tem uma infinidade de pratos a ser feito aí, e além dessa infinidade, desse alimento versátil, a gente tem uma coisa muito importante, que é o valor nutricional agregado nesse alimento, né?
Sim, é bastante interessante, Lucy, aí que você trouxe esses números, porque a gente imagina, né, que por ser o centro de origem da batata doce é daqui, né, Lucy? Só pra mim, não, das Américas Latinas aqui, né?
Isso mesmo, Vitor. Vamos contar um pouquinho lá, né? Vamos pular alguns milhares de anos atrás aí, mas a batata doce, ela é um alimento milenar. Ela foi encontrada nas cordilheiras dos Andes aqui, na região do Peru. E aí aqui, quando os portugueses vieram para o Brasil, já tinha batata doce aqui no Brasil, e eles gostaram desse alimento, não só a batata doce, mas a mandioca, e acabaram levando para a Europa, né? Europa, África, e aí começou-se o consumo para esses outros países também. Europa também é um grande consumidor de batata doce, mas é a batata doce de polpa laranja. Nós abrimos o mercado para batata doce de polpa roxa lá na Europa também. O ano passado nós mandamos, fizemos um marketing legal para lá, então nós mandamos para o pessoal lá e tem tido assim, boa aceitação. Só que aqui no Brasil ainda é pouco conhecido. Então, acho que a gente precisa de mais conversas, mais papos agros dessa forma para a gente poder informar a população o quão importante é esse alimento.
Ah, bacana, Lucy. Você estava falando da questão dos nutrientes contidos na batata doce, né? E da coloração, né? Então, além da coloração que, óbvio, a gente come, né, com a boca, mas também tem aquela ditada que a gente come com os olhos, né? Então, a coloração é algo que vai, com certeza, nos ajudar em deixar o nosso prato mais bonito. Mas também pode nos ajudar a deixar o nosso prato mais rico. Você poderia falar um pouquinho pra gente da questão das informações nutricional da batata doce?
É o que eu sempre falo pras minhas filhas aqui. Eu tenho uma filha de 4 e uma de 9 anos. Elas são fãs de batata doce. A mais nova, ela ama batata doce roxa, e a mais velha ama batata doce laranja. E eu falo, prato bonito, prato rico, é prato colorido. Então, todos os dias, aqui na minha casa não falta batata doce, viu, Vitor? Todo dia tem. É assada, é cozida, é purê. Mas falando dos valores nutricionais, né? Ele é muito importante para as pessoas que estão em idade fértil, para as mulheres, né? Que estão em idade fértil, mulheres, as gestantes, as crianças, os esportistas também. Mas por quê que é importante? Por conta da grande quantidade de vitaminas, nutrientes e sais minerais. Dentre elas, né? Nós temos o potássio, o magnésio, o ferro, o beta-caroteno, fósforo, tem vitamina C, vitamina do complexo B, temos os antioxidantes, enfim, é muita coisa que a batata doce tem. Agora, se a gente falar, né, um pouquinho separado de cada variedade, por exemplo, a batata doce, a de polpa branca e casca roxa, que a gente chama de canadense, essa batata, ela é a mais consumida aqui no Brasil e é a que a maioria das pessoas conhecem, né? É o carro-chefe. Ela tem muito potássio, ela tem muito magnésio e, além de ser um carboidrato do bem, por isso que é utilizado, né, para pacientes diabéticos, porque ela vai liberando a glicemia aos poucos na corrente sanguínea. Então, não dá aquele boom de carboidrato e aí não dá aquele pico hiperglicêmico no paciente diabético. Falando um pouquinho da batata doce de polpa laranja, ela tem essa coloração alaranjada, que é bem parecido com a da cenoura, porém ela tem 10 vezes mais beta-caroteno do que a própria cenoura.
Caramba!
É bastante. Então, assim, uma rodela, vamos colocar aí uma rodela da grossura de um dedão, ela já é o suficiente para te oferecer vitamina A durante uma dose diária, vamos dizer assim, uma dose diária de vitamina A. A vitamina A é muito importante para os nossos olhos, né? A saúde ocular previne com xeroftalmia, que é uma doença que dá nos olhos. A pessoa enxerga melhor se ela consome vitamina A. Além de pessoas que querem ficar bronzeadas, né? Que tem o beta-caroteno, antes de ir pra praia, vamos consumir batata doce laranja, que vai ficar com a pele bonita. E aí, falando da batata doce de polpa roxa, também tem cálcio, ferro, potássio, magnésio. Só que o nutriente mais importante, vamos dizer assim, são as antocianinas, os flavonoides, que são substâncias que têm poder antioxidante, que varre os radicais livres do nosso corpo, que previne envelhecimento precoce. Elas também liberam até esse antioxidante que pode fazer prevenção contra alguns tipos de câncer. Estudos aqui no Brasil, Vitor, tem pouco, mas estudo lá fora, Estados Unidos, Europa, tem muita coisa falando sobre essa batata doce de polpa roxa, inclusive na China. Lá eles fazem farinha, bala, até chocolate com batata doce tem, pra você ter uma ideia. Então, quando a gente fala de cerveja aqui, né? Mas lá na China já existe muito produto à base de batata doce, viu?
Nossa, o que eu mais gostei agora de ter convidado você, Luci, é da questão, além de produtora de batata doce, você é enfermeira. Então teve uma aula aqui da questão nutricional e da importância, que assim, eu já era convencido de comer batata doce faz tempo, assim, né? Que quem não se convenceu a comer, pelo amor de Deus, hein? Porque eu só vi vantagens de comer batata doce.
Isso. Eu falo, quando eu trabalhava na área da saúde, eu fazia muita palestra para os pacientes diabéticos, hipertensos. Então, eu já fazia o meu merchan ali também, né? Que a gente já, meu pai há 30 anos produzindo batata doce, e eu já falava pro pessoal, vamos consumir a batata doce. Troca, né? Tira, ao invés do macarrão, do arroz. Porque as pessoas, o brasileiro é acostumado, né, Vitor? É arroz, feijão, macarrão, a batata doce, a mandioca, quer dizer, são vários carboidratos dentro de um prato, sem necessidade. Então, a gente tem que aprender a comer certinho, e você consumir ali um dos carboidratos por dia. Dia, né? Você consome a batata doce, você não consome a mandioca hoje. Você consome a batatinha inglesa, você não vai colocar o arroz junto com a batatinha inglesa. Então, assim, são essas orientações que o brasileiro também tem que aprender a conviver para poder se alimentar bem e ter uma saúde de ferro, como se diz, né?
Com certeza, Luci. Eu tenho uma piada que eu escutei uma vez, que eu sempre, quando eu conheço alguém da área da saúde, minha esposa é da área da saúde também, enfermeira.
Ah, legal.
E eu sempre faço, que é a diferença do pessoal que trabalha da área da saúde e o pessoal que trabalha no campo, é que quando, por exemplo, o médico erra, a terra esconde, né? Quando o agrônomo erra, a terra mostra.
É bem isso mesmo. Essa piada eu não tinha ouvido, mas é bem por aí, viu? É a resposta exata.
Muito bem, você que está ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais como Papo Agro, e se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como, Kézia Maria?
É só procurar por Papo Agro separado.
Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair.
Então, Luci, agora falando da questão de terra, né? E você tá falando que você é de uma região, né? Já tem a família tradicional produtora de batata doce, e você falou que a região também é muito forte. O estado de São Paulo, né, que fica aí pra Pozinho, é um dos estados mais, um dos maiores produtores de batata doce. Quais são os estados os maiores produtores de batata doce no Brasil?
Vamos lá. Notícia quentinha, de primeira mão, né? Eu ainda não tenho... Posso passar, né, as informações... Mas Mas é, o Brasil, ele, a batata doce, vamos dizer assim, ela é a quarta hortaliça mais consumida, né, no Brasil. E aqui no estado de São Paulo, nós somos os maiores produtores. A gente sempre fica assim, em produção. É, quem vem primeiro? Se você procurar nos estudos de 2019, 2020, vai aparecer lá Rio Grande do Sul, São Paulo e depois seguido de, do Paraná e Sergipe. Na verdade, o que aconteceu? São Paulo sempre foi o grande produtor. Problemas está na questão fiscal. Os produtores aqui ainda não têm aquele hábito de tudo que sai da lavoura, você tem que registrar. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, por esse motivo, os números ainda ficam... o estado de São Paulo ainda fica entre primeiro e segundo lugar. Porém, no estado de São Paulo, nós temos aí um rendimento de 14 toneladas por hectare. Na verdade, no Brasil, nós temos um rendimento de 14 toneladas por hectare. Aqui, o estado de São Paulo, a média dele é maior, é sempre de 17, pode chegar até 20 toneladas por hectare.
Então, ô Luci, a questão, então, que se vê pelos estados que você falou, que a batata doce é uma cultura bastante plural, né? Vai desde o sul até o norte do Brasil, é, sem problemas, teoricamente, né? Como que se dá aí, então, o plantio, né? Pra quem gostou tanto da batata doce que nem eu, que quer começar aí o seu plantio, é, como que se dá? Planta muda, planta semente, como que é? Como que é o preparo de solo?
Então, Vitor, é isso mesmo. A batata doce, ela é adaptável a várias regiões brasileiras, né? Porém, a região onde se tem uma melhor qualidade, uma melhor produção, é aqui no estado de São Paulo. E é aqui na pontinha do estado de São Paulo. É a região do Oeste Paulista, é a região que melhor produz batata doce. E um dos motivos são os solos arenosos, é a região que ela tem bastante sol, ela tem uma temperatura quente, e a batata doce, ela gosta desse tipo de clima, né? Quente, à noite cai a temperatura, fica em torno aí de 23, 24 graus, e durante o dia se mantém nos 30, 32, 35, mas ela gosta desse tipo de temperatura. Falando aí da batata doce, de como que se produz, né? A gente coleta as ramas. Então, a gente tem os viveiristas que vendem as mudinhas de batata doce. E nós temos, que nem aqui na nossa lavoura, a gente tem o nosso próprio canteiro de mudas. Onde a gente cuida desse canteiro, é um canteiro a céu aberto. E a gente faz a coleta das ramas. As ramas são em torno aí de 30 centímetros. Ela é retirada manualmente para depois ser depositada no suco de plantio. Mas antes do suco de plantio, a gente tem que fazer as gradagens, né? A gente faz gradagem leve, gradagem pesada. A gente faz análise de solo para avaliar qual é o tipo de adubo que vai ser colocado ali naquele local. Geralmente a adubação que a gente utiliza aqui na região 8-28-16 ou 4-30-10. A gente também faz aplicação de adubo orgânico, né? A gente fala o esterco de galinha, faz a calagem. Então, quem fala que a batata doce é um produto rústico, eu falo que ela é rústica somente por conta de que ela dá em qualquer lugar. Mas de questão de custo de produção, de rústica, ela não tem nada. Ela sai bem cara, viu?
Não, é interessante, Lucy, que está. Eu sempre ouvi da batata doce falar que ela é rústica, que ela aceita desaforo, né? Mas esse ponto de vista que você falou é 100% correto. É rústico, aceita desaforo, tudo bem. Mas pera lá, quando a gente ia falar de produção comercial, e aí a gente põe dinheiro na reta, né? Tudo, né, que se investe, se tem um retorno, né? Então, quanto mais tecnologia e investimento você empregar numa cultura, com certeza, melhor ela vai responder.
Sim, eu tenho pessoas, Vitor, que me perguntam muito, gente do Brasil inteiro. Nossa, eu sigo vocês no Instagram, parabéns pelo trabalho de vocês e tal. Como que vocês produzem uma batata tão bonita? Eu falo, nem tudo são rosas, né? Nem tudo é bonito. Mas já hoje, principalmente, ó, a gente estava lavando, estávamos lá beneficiando e saiu um pedaço lá, vamos dizer assim, um talhão que tinha uma batata que ela não estava 100%. Na hora que passou para o talhão seguinte e foi nessa mesma leva que estava lavando tudo hoje, você vê a diferença da batata. E foi o mesmo adubo, foi os mesmos tratos culturais, o mesmo manejo, mas pode ter sido uma mancha de terra, né? Acontece. Mas assim, aqui, vamos colocar aí, 90% das nossas batatas, elas são para fins comerciais, mercado interno e externo. Então, e não é uma coisa que você planta, não é igual soja, não é igual milho que você faz lá as pulverizações e tchau e benção. Você tem que estar olhando semanalmente a sua lavoura, ver se não tem infestação de lagarta, de mosca branca, que tem muita aqui. Nossa, esqueci agora o nome da... a diabrótica. Esqueci o nome dela, tá? Mas é a diabrótica, né? O nome desse... E é o diabrótico mesmo, porque é o que causa dor de cabeça aqui no produtor da região. E assim, se você não cuidar, em 3 dias, você perde uma lavoura por conta, por exemplo, de uma lagarta. É, que ela entra não só comendo as folhas, mas ela pode entrar também e causar problema no fruto. E aí, você tendo furos grandes na batata, você não tem comercialização nela, né, para mercado interno ou externo, que seja. Tem que ser só para fim industrial. E indústria ainda não é o carro forte, não é o carro-chefe da batata doce. Mas eu tenho certeza que em breve será.
Muito interessante, Luci. Eu gosto de ver essa visão que você tem aí. E assim, às vezes o produtor reclama, né? Que fala, olha, as coisas são difíceis no Brasil. Tudo é difícil mesmo. Mas se você não encarar a sua lavoura como um negócio, né? Vai ser mais difícil ainda, né?
Exatamente. A gente tem uma empresa a céu aberto e a gente tem que cuidar... não é nem semanal, é diária, né, a nossa preocupação. Hoje mesmo eu tava puxando a meteorologia para ver quando vai chover. O nosso funcionário tá lá hoje fazendo a irrigação em uma área pequena, que é a que a gente consegue irrigar, mas 80% das nossas áreas, elas não são irrigadas, elas são áreas de sequeira. Então o produtor tem que virar no giraia mesmo para poder produzir um produto bonito, viu? Não é fácil, não. Bom, as batatas, as ramas de batata doce, elas são colocadas no suco de plantio, que vem um implemento que chama enleirador, que ele já vai fazendo as leiras, faz os montinhos de terra, e ele já vai fazendo as covas, são os buraquinhos, né? E aí dentro desse buraquinho, dessas covas, é implantado a rama, tudo manual, né? O implemento vem, ele faz ergue um montinho de terra, faz as covas, mas o plantio mesmo é pela mão de pessoas que é feito.
Ah, então a gente já falou aí, Luci, uma coisa que era novidade para mim. Eu sabia que a batata doce você podia fazer a reprodução dela por ramas, mas eu não imaginei que isso era viável em escala comercial, e você já elucidou pra gente. A gente já passou aí pelas principais pragas, né, que você falou, e eu queria saber agora, Luci, do ciclo dela. Quanto tempo eu levo desde que eu coloco as ramas no campo até a colheita?
O ciclo da batata doce varia muito, Vitor, muito de variedades. Então tem variedades que são precoces, que vai em torno aí de 110 dias, há variedades que são tardias, que pode te dar aí até 180, 190 dias o ciclo dela. Então, varia também a questão de clima, de solo, a questão também de chuvas, né? Questão hídrica é muito importante. Então, se você tem aí uma batata doce com 120 dias, você consegue tirar, mas você tem que ter irrigação. Eu tenho um exemplo aqui de uma batata doce que foi plantada em janeiro. Vamos colocar, ela vai fazer 6 meses no final do mês de julho. Mas ela aguenta tranquilamente ficar debaixo da terra mais um mês, por conta do frio que deu, por conta da geada que tivemos aqui alguns dias atrás. Então, ela tem essa vantagem. Ela consegue segurar um pouquinho, porque no frio, geralmente, a batata doce, ela dá uma... vamos dizer assim, não é uma regredida, mas ela entra em estado de dormência.
Então ela dá uma segurada ali, né, Luci? Um negócio interessante que você falou também é essa questão aí de ficar na terra, né? Vamos supor que eu tive um pepino gigantesco, Luci, e sei lá, fugiu tudo meus funcionários, não sei. Poderia, a gente tem uma série aqui que chama E-Si, que a gente trata justamente desses pepinos. A gente pega alguém e fala assim, olha, o pepino é esse, como que você resolve? Eu vou fazer um micro nano E-Si com você aqui, Luci. O que me acontece se não tiver mão de obra para colher a batata doce e eu precisar deixar... qual que é o impacto, o que pode acontecer com essa batata se ela ficar muito mais do prazo que ela devia ficar no campo? O que eu vou perder dela?
Você vai perder em qualidade, porque ela vai perder cor. ela pode crescer demais, então você também pode perder na classificação. Então, quando leva para o lavador, você vai ter batatas muito graúdas, e batata graúda não é todo estado que aceita. Então, é cor e o padrão da batata doce, né? E, consequentemente, também ela acaba perdendo peso, ela perde qualidade, sabor, ela dá essa... Vamos dizer assim, ela fica passada, entre aspas.
Ah, então tem que cuidar bem dos funcionários para que eles não fujam mesmo, né?
Com certeza.
Lucy, outra coisa que você falou que aí é bastante interessante também é a questão da colheita e da classificação. Como que funciona todo esse processo de colheita? Tá lá a minha... Como que chama? É um batatal? É uma batata doce? Como que é uma plantação de batata doce? Como é que chama?
Aqui nós chamamos de roça mesmo. Não, mas falando sério, né? Eles falam muito de bataticultor, é o batatal, mas aqui, a região, ou no Brasil inteiro, se chama de lavoura. Lavoura de batata doce.
Então tá bom, tá lá. Eu que sou um batateiro, que o pessoal da medicina veterinária costumava brincar com a gente, falar com os agrônomos batateiro, eu não sei o nome, que feio, né? Mas vamos lá, Lucy, vamos tocar o barco. Então tá lá minha roça de batata doce, pra ficar mais simples. Tá bonita, tá coisa mais linda, eu tratei, cuidei do solo, matei todas as pragas que tinha que matar, até a desgraça da mosca branca, que é difícil que danar pra tratar disso aí também. Saiu tudo bonitinho, chegou a época da colheita. Quais são os passos, Lucy? Vou soltar os funcionários para colher e depois dali, o que acontece, como que é o processo de colheita até chegar no ponto de comercializar, de eu enviar para um Serasa ou para um mercado grande?
Primeiro passo é planejamento, porque se a gente não tiver um canal de distribuição, um canal de vendas, pode passar os dias e você ficar sem vender a sua batata, ou você ela passar da época, ou você não ter o preço que vá te pagar os custos, por exemplo, né? Não falando só dessa parte, mas falando da parte final em si, né? Que é a parte de colheita, nós temos o processo que a batata doce ela pode levar. Eu falo isso muito para os meus funcionários, para os diaristas que estão lá. A batata doce é ovo. A gente tem que pegar a batata doce e colocar nas caixas. A gente não pode jogar, porque isso acontece muito aqui, que é uma outra coisa que eu gosto muito de conscientizar. Não só as pessoas que trabalham com a gente, mas outros produtores também. Que a gente não para pensar o quanto essa batata doce ela viaja. Ela leva 14 processos até chegar no consumidor final. Isso só no processo final de colheita.
Nossa.
Então eu colho a batata, a gente passa o arrancador, né? O arrancador de batata doce. É um outro implemento que ele vai levantando as batatas da terra. Isso daí já é um atrito que tem entre uma batata e outra. Pode acontecer. A pessoa vai lá e faz a coleta manual. Todas as nossas coletas, elas são manuais. Por que manual? Porque o outro implemento que tira as batatas doces como se fosse uma esteira, ela danifica demais. E a batata doce, ela tem uma casca muito sensível. Então, como ela tem aquele roxinho, quando você tira a pele dela, ela fica branca. Então, aquele dano lá causado, ele daqui 5 dias, 7 dias, até chegar lá na mesa do consumidor, né? Fica muito feio. Então, é um dano que você acaba prejudicando o seu produto. Mas, enfim, tirou dali a batata, ergueu a batata da terra, a pessoa pega, os trabalhadores rurais pegam essas batatas, colocam nas caixas plásticas. Da caixa plástica, ela vai para uma carretinha de trator. Do trator, ela vai no caminhão. Do caminhão, ela viaja. No nosso caso aqui, ela anda em torno de 10 quilômetros. Nem isso, no máximo aí 7, 8 quilômetros. Vem até o nosso packing, onde a gente descarrega essas batatas e elas vão ser lavadas. Aqui na nossa região, por ser um grande polo, não tem muito beneficiador, mas tem muito vendedor, muito produtor que vende a batata suja. Então ela sai daqui da região e ela vai para outro grande centro, no caso Piedade, e aí lá é beneficiado e faz todo o processo que a gente faz aqui. Então assim, chegando aqui, né, no nosso lavador, ela ainda é descarregada, a gente tira do caminhão de novo, coloca no chão, do chão a gente tira e coloca dentro da esteira de lavação da máquina que vai lavar. Ali da máquina vai ter uma, essa esteira, passa também novamente pela mão de pessoas que vai fazer a classificação. A batata, ela, aqui a gente classifica ela como 1A, que é aquela miudinha de 150 gramas a 250 gramas. A 2A, que é de 250 gramas até 700. E a G, que é de 700 gramas até 1 kg, 1,1 kg no máximo. Isso tudo varia de região para região. Além disso, a gente também faz a classificação para exportação. E aí a gramatura é de acordo com cada cliente, mas a exportação, em média, ela sai batatas de 300 gramas a 600, 650 gramas.
Ah, então é uma batata, para exportação, no caso, é uma batata média, né? Assim, vamos pôr.
Isso, é só o miolinho, né? Como se fala, é só o filezinho que sai.
Tá certo, Lucy. Lucy, a gente tá dando mais ou menos o tempo aqui do nosso papo. Eu vejo que tem muita coisa ainda pra gente conversar, teria muito assunto. Eu tenho vários questionamentos que eu queria fazer, mas infelizmente a gente tem que ir encerrando.
Eu falei demais, né?
Não, que isso. Aqui o convidado é assim mesmo, é pra falar bastante mesmo.
Tá certo.
A gente tem, no final dos nossos programas, tradicionalmente, a gente faz um fechamento ou com um catadão, ou com uma pergunta assim que dá uma resumida em tudo. Então, a minha pergunta a gente sempre faz um combo, a gente sempre dá uma sacaneada no convidado, porque é sempre uma pergunta bastante ampla. Lucy, eu queria saber qual que é a área que vocês produzem, quanto que é a produção de vocês, e quanto que é que vocês colocam no mercado nacional e internacional, e qual é o futuro da batata doce no Brasil, segundo a sua visão.
Resumo do papo!
Vamos lá. Nós produzimos em torno de 150 hectares ano. A nossa produção aqui anual, eu tiro pela minha produção de 2020, que foi em torno de 5,8 mil toneladas, isso produção comercial. Dessa quantidade, 20% é mercado externo. Isso falando dados de 2020, né?
Uhum.
2021, infelizmente, é um cenário bem diferente. Nós estamos aqui há um bom período sem... Ficamos um bom período sem colher batata doce por conta da seca que enfrentamos no ano passado. Como eu falei, né, 80% das áreas são sequeiro. Então, a gente teve um grande problema aí nesse ano. Eu acho que o grande, falando da cultura da batata doce, eu acho que ela é uma cultura que ainda tem muito a ser explorada, sim. Ela precisa ser muito mais tecnificada, ela precisa de mais incentivo a pesquisas, precisa ter o produtor e o pesquisador andando lado a lado, trabalhando junto para a gente poder oferecer para o consumidor final um produto com qualidade. O produtor conseguir produzir mais com menos. Eu acho que esse é o grande lance aí da questão.
Ah, concordo 100% com você, Lucy. Eu vejo culturas que têm muito potencial, principalmente aqui no Brasil, que a gente brinca, né, o celeiro do mundo, e que são mal exploradas, né? E às vezes esse pensamento um pouco fechado ainda, né? É óbvio que exige coragem, né? Explorar um novo negócio, mas se acertado, pode trazer bastante benefício, não só para a pessoa que está fazendo, mas para todo o país, né?
Exatamente, Vitor. A gente fala aqui, eu tenho muito produtor que... Os produtores, na verdade, são um pouquinho preguiçosos, não gostam muito de desafio. Mas aqui eu aprendi uma coisa com meu pai: se a gente não testar, a gente nunca vai saber. Então, quando tem pessoal da Embrapa que me procura, da Unesp, da Unoeste, eu falo, vamos atender. Claro que a gente tem que fazer parceria, sim, porque o resultado não vai vir só para mim, vai vir para outros também, né? A gente não pode ser egoísta também a esse ponto. E a gente acaba levando vantagens, porque você está ali levando informação em primeira mão, você tá, né, adquirindo a informação, você vai repassar, mas você está adquirindo aquilo ali em primeira mão. Então, é de suma importância ter pesquisa e produtor lado a lado.
Com certeza. Lucy, fica aqui o espacinho para você falar um pouco das suas redes sociais e já aproveitar e fazer uma perguntinha só para te sacanear. Qual que é a sua cerveja preferida dessas que estão saindo?
As três.
Se saiu bem.
Não, pode provar as cervejas, Victor, que vocês vão gostar, viu? Bom, de antemão aqui eu já agradeço de coração o convite. Foi muito bom participar do Papo Agro. Espero que vocês também tenham gostado. Se puder, sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Batata Doce, _ AgroL Rocha.
Beleza, Luci. É isso aí, pessoal. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, obrigado, rapaziada.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.